pergunta que está aqui entre os comunistas e conquistenses: onde está a Alice Portugal?
Alice Portugal está em muitas ações na cidade de Vitória da Conquista, em total apoio ao partido na cidade. Só não fui, inclusive, de quase todas as atividades grandes do partido Vitória da Conquista, como o lançamento da pré-candidatura de Jean Fabrício no ano passado, né, conferências do partido, somente esta que não fui. Essa conta precisa ser feita pelos comunistas que estão perguntando e também uma satisfação que eu devo à cidade. Mas uma satisfação que foi dada no ato, porque o professor Elias Dourado me representou no ato com o presidente Renato Rabelo, e eu não estive presente porque pessoalmente a ministra Marta Suplicy me solicitou que a acompanhasse a discussão sobre o fundamento e a federalização do Museu Afro em Salvador, museu esse que hoje é sustentado pelo poeta José Carlos Capinã. A Bahia, que foi detentora da primeira capital do Brasil durante quase 200 anos, não tem um museu federal. E como eu sou a deputada que aprovei dois projetos que viraram lei em um semestre na área de cultura, a ministra pediu que eu acompanhasse. Então, somente eu e a senadora Nitty da Mata fizemos esse acompanhamento e eu justifiquei com antecedência aos camaradas em Vitória da Conquista e pedi ao professor Elias Dourado que me representasse, porque, lamentavelmente, colidiu com a agenda já amarrada que eu tinha com Conquista naquele dia. Então, foi esse o motivo da minha não ida, não há qualquer outro motivo. Estou me dirigindo amanhã, na Poções, às 9 horas da manhã, para discutir a implantação de uma unidade do Instituto Federal de Educação e Tecnologia da Bahia, o IFE Bahia, na cidade de Poções, e à tarde farei uma reunião com lideranças ligadas ao meu mandato, ao mandato de Jean Fabrício, em Vitória da Conquista.
Algum tempo atrás eu tinha perguntado para o Fabrício, justamente assim, da ausência da senhora aqui em Conquista, no caso, né? Aí falou assim: olha, Anderson, Alice Portugal foi a deputada que mais trouxe emendas para a Conquista. Como é que é isso aí?
É uma verdade. Eu não sou filha de Conquista, mas sou recebida como que fosse. E isso me dá um compromisso, não é, de grande monta com a cidade de Vitória da Conquista. Não tem um ano que a Universidade Estadual do Sudoeste deixe de ter uma emenda, de contar com uma emenda minha. Também fui a deputada que colocou emenda na criação daquele centro de assistência jurídica ao adolescente, à criança, em Vitória da Conquista. A reforma do ginásio de esportes foi também um conjunto de emendas minhas. Tenho pelo menos 6, 7 quadras já construídas na cidade, em emendas, no curso dos exames de mandato como deputada federal. Eu tenho 3 mandatos de deputada federal e de maneira assim, seguida, em todos os anos, eu tenho emendas para a cidade de Vitória da Conquista. Posso até te mandar a planilha, a posteriori, para que você possa checar. E esse ano nós pretendemos continuar com esse incentivo ao esporte, Anderson, porque incentivar o esporte é retirar a criança da rua, é dar opção de lazer ao adolescente e também à comunidade como um todo. Então eu vou, com cada vereador do PCdoB, fazer um programa de quadras, né, nos bairros e distritos, para que possamos continuar atendendo a comunidade mais carente de Vitória da Conquista. Além das lutas gerais, eu tenho tido uma ação cotidiana em defesa da criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, com sede em Vitória da Conquista. A criação do campus Unice Teixeira, participamos desse processo de debate. Hoje é um campus avançado da Universidade Federal da Bahia que tem o maior êxito no estado da Bahia. Já poderia ter saído, inclusive, da universidade. O governo priorizou o Oeste por uma questão de integração regional do Oeste ao estado e o Sul, Extremo Sul, que de fato era um vazio federal de educação. Mas essa semana mesmo, no MEC, em debate, né, sobre os cursos de medicina, nós tratamos mais uma vez da criação da Universidade Federal do Sudoeste Baiano, com sede em Vitória da Conquista. Então, além das questões específicas, há essa intervenção geral, né, em obras federais, como a do aeroporto e da Universidade Federal, que eu participo de forma direta.
O prefeito Guilherme Menezes embarreira algum projeto da senhora aqui, não?
Como?
Prefeito Guilherme Menezes tem barreirado algum projeto?
Não, de jeito nenhum. A relação é muito boa. O PCdoB participa do governo, com secretários municipais, não é? temos um deputado estadual dos mais votados do estado na cidade e, portanto, somos um partido aliado, mas com solução própria, com independência, e a relação é a melhor possível com o prefeito Guilherme Menezes e, enfim, nós colocamos as emendas e a prefeitura executa quando é o caso, quando não é, alguma instituição ou mesmo órgão estadual, mas nunca houve qualquer tipo de obstrução, né, a uma iniciativa nossa na cidade.
É, mas observa essas manifestações agora populares no Brasil todo aí.
A minha avaliação?
Ah.
Olha, a avaliação, Anderson, é que lutar sempre deu certo, né? Eu tenho isso como máxima da minha própria atividade e gênese política. A juventude se mobilizou, essa juventude que hoje está na rua com 16 anos, quando o Lula entrou no governo tinha 10. Então, talvez por erro até de comunicação do próprio governo, não tem um medidor, né, uma avaliação acerca do quanto o Brasil mudou. Na minha opinião, né, é necessário dizer a essa juventude que o Brasil não começou em junho, e a história não começou em junho deste ano. Mas junho deste ano será muito importante para a história, porque nós vamos depurar e aprimorar o processo democrático em curso no Brasil. Isso eu acho da maior importância, extremamente válido. Agora, evidentemente, não posso concordar nem com a violência policial e nem com a intervenção e a infiltração, não é, de baderneiros ou mesmo agentes infiltrados que tenham interesse em detonar com o processo democrático no Brasil. Então, a onda de vandalismo, ela nada tem a ver com o processo reivindicatório de mais saúde, mais educação, mais verba para a educação, que nós estamos empenhados desde sempre, porque sabemos que esse governo é um mix e que, efetivamente, é necessário que o segmento popular, né, ele puxe a corda para o lado das mudanças.
E o plebiscito?
O plebiscito é o apoio. As ruas disseram que querem uma democracia mais aprimorada, querem reforma política. A composição da Câmara dos Deputados é majoritariamente conservadora. Quando as pessoas falam, este parlamento tem que olhar para dentro e perguntar em que eu votei para compor este parlamento. Como tem votado o deputado que eu lá encaminhei? Isso é muito importante, porque eu própria defendo 100% dos royalties para educação, 50% do pré-sal, reforma política sem dinheiro de empresário, financiando campanhas, porque isso é que leva à corrupção, apenas alugadas, né, no Congresso Nacional. Então, mas acontece que nós, a esquerda genuína, tem no máximo 100, 110 votos. É PP, PCdoB, PSOL, PSB, não passa disso, né? E o resto são empresários, representantes do poder econômico, do latifúndio, né? Isso é importante que você tenha clareza, que o Congresso Nacional não é uno, ele é multipolítico, ele é um espelho plano da vontade do eleitor. Infelizmente, parte dessa vontade está articulada com a capacidade financeira de se fazer campanha, de se fazer conhecido. Esse é um problema no Brasil, talvez o maior problema da política, né? Então, eu defendo o plebiscito para que a população tenha a chance de dizer que tipo de política quer, né? Isso eu acredito que possa delinear com mais tranquilidade os passos a seguir no aprimoramento democrático brasileiro.
Desses nomes aí para suceder Jacques Wagner, a senhora está tá observando esses quatro nomes surgindo aí?
Olha, por enquanto, há um debate interno nos partidos. O PT, como é o maior partido, o partido que conduz essa frente, esta coalizão, né, está discutindo e abriu o debate interno dos seus nomes para a sociedade. Né? E tem apresentado o Rui, tem apresentado o Rui Costa, né? Tem apresentado o Walter Pinheiro, sabe? Tem apresentado o José Sérgio Gabriel, o ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. Na minha opinião, o elemento central não é nome, o elemento central é programa, né? De que forma iremos gestar a próxima fase democrática na Bahia, né? E fazendo disso um processo mais aberto de debate para impedir retrocessos como o que houve em Salvador. Porque em Salvador, se o debate tivesse sido mais profundo, hoje a Prefeitura Municipal não estaria de volta às mãos do carlismo, dessa oligarquia que infelicitou a Bahia e que está representada no neto do imperador já falecido. Portanto, eu creio que esse debate ele tem que se centrar, neste momento, no programa, na expectativa de forma de gerir a Bahia, da relação do próximo governo com o movimento social, que agora está se restabelecendo, mas passou por fase de profunda crise, contra a minha opinião, diga-se de passagem, e essa solução em torno do nome acabará se dando com adequação ao programa. Uma coisa é certa, dificilmente deixará de ser o PT, porque é o maior partido, é o partido que conduz o Estado hoje, e a tendência é que seja um líder petista à frente do processo. Mas os outros partidos que participam reivindicarão, dar opinião nesse processo. Na semana passada, o governador nos chamou para uma reunião, chamou os partidos, seus representantes, os deputados, isso tudo foi dito na mesa. Eu acredito que quando o povo se movimenta, um catalisador especial é colocado na velocidade das decisões e na qualidade das decisões. Eu espero que a gente seja bom ouvinte para não errar e não permitir que a Bahia dê passos atrás.
Ok, obrigado, deputada.